Vamos lá.
Vamos lá. Ah, a primeira diz o seguinte: sou recepcionista de uma transportadora há cerca de um ano e não é um trabalho que eu gosto, mas em período de crise como esse, eu luto diariamente para estar ali. Vinho sendo alvo de dois tipos de assédio, moral e sexual. Moral por parte de meu patrão, que me humilha na frente de todos, e sexual por parte dos funcionários, que me fazem propostas horríveis para mim e clientes. Esse ambiente de transportadora só tem homens. Sou noiva e comento com o meu noivo só a humilhação do patrão, e a de propostas sexuais eu nem comento com o meu noivo, pois ele é muito ciumento e eu tenho medo da reação dele. Não sei mais o que faço. Meire, me ajude, por favor. Quem pergunta é a Juliana.
Juliana. O seu caso aí, você comenta, você tem dois problemas, né? Uma é a questão do assédio moral e sexual, e o outro problema é a falta de motivação para o trabalho. Né? Então, quer dizer, uma coisa ajuda a prejudicar a outra, que são duas coisas negativas, né? Então, uma alimenta a outra. Então, com relação ao assédio moral e sexual, o que é um assédio moral? É a exposição do funcionário a situações humilhantes, constrangedoras, né, de forma repetitiva, prolongada, ou seja, é algo que acontece diariamente, é a forma como ele se comunica, as palavras que ele utiliza e as ações que ele faz, que faz com que isso tenha um efeito devastador assim, na autoestima da pessoa e tal. Então, é uma violência psicológica, ela pode causar danos mentais, e como uma depressão, né, uma síndrome do pânico, alguma outra coisa assim, né? E às vezes ela não é muito clara, ou seja, a pessoa não precisa ficar xingando ou gritando, né, para a pessoa achar que está sendo humilhada nessa questão. Mas aí, Juliana, ela entra numa questão criminal, né? Porque o assédio moral, ele é crime. Então, as empresas devem coibir esse tipo de ação, porque isso pode gerar um processo, né, na justiça. Então, o que eu aconselho você fazer nesse caso, né? O correto seria você pedir ajuda para a empresa. Mas se o cara que está fazendo isso, ele já é o dono da empresa, então o correto seria você chegar para ele, comunicá-lo, né? Ver um outro jeito de fazer, porque às vezes a pessoa, como ela não tem essa habilidade de lidar com mulheres, né? Às vezes o jeito que ele fala, tal, é muito agressivo e tal, às vezes ele já estava acostumado a falar daquele jeito, e agora ele, talvez ele tenha que aprender um outro jeito de se comunicar, tá? Então, às vezes não é que ele faz isso de propósito, às vezes ele é grosseiro mesmo, tem gente que é grossa mesmo, porque não teve uma educação boa, e aprende a se comunicar dessa forma muito chula, falando muitos palavrões, né, coisa assim, e às vezes é necessário educar essa pessoa para que ela possa aprender novas coisas, né? E, Juliana, é uma coisa complicada essa questão do assédio, por isso que eu acho que é bacana você conversar com um advogado, tal, porque é muito subjetivo, né? O que a gente acha que é um assédio e tudo mais, ele tem que ser comprovado, porque aí gera-se um processo, a pessoa responde criminalmente, então é uma coisa muito séria isso. Então tem que ter testemunha, você tem que anotar que situações, quando acontece, de que forma acontece, quem que está perto, que palavras ele usa, que ações ele faz, tudo isso tem que estar anotado, de preferência ter testemunhas, né, porque senão fica só palavra contra dele, tá? Então, eu até tenho uma advogada que você pode consultar, o nome dela é Vera Inomata, ela fica em São Paulo, então o prefixo é 11, o telefone dela é 3214-0301, você pode ligar e você pode consultar com relação a essa questão do assédio moral e sexual, porque a empresa, ela deveria te dar esse respaldo, você deveria ter alguém antes de processar e tudo mais para pedir essa ajuda, porque isso faz parte do processo, né? Então, assim, para te proteger desse assédio sexual e do assédio moral. Agora, você também tem que aprender a se defender, porque as mulheres, elas às vezes não sabem dizer não, não sabem se posicionar, né? Então, às vezes a gente precisa também saber educar os homens a saber como tratam as mulheres. Tem homem que não sabe mesmo, que é grosseirão mesmo, fala coisa assim, sabe? Que ofende, né? Então, acho que você tem que dizer assim, olha, falando desse jeito que você está falando, me ofende. Eu não gosto dessa forma como você se coloca, eu estou aqui trabalhando, por favor, me respeite, né? E aí você pede ajuda para alguém da empresa vir, intervir e tudo mais, tá? Mas se você está sentindo que você não tem com quem falar, então você consulta essa advogada e troca uma ideia com ela, né, para ver como que ela te encaminha nessa questão. O segundo ponto, ô Juliana, que é o que acaba até piorando a sua situação, é a questão da falta de motivação. Né? Então, olha, eu vou dizer uma coisa, motivação é a energia que te faz sair da tua casa e ir trabalhar, é motivação para o trabalho. Como a situação do seu trabalho já é negativa, você já não gosta do que faz e o ambiente de trabalho também é ruim, quer dizer, que motivação, que motivo você tem para levantar da cama e ir para um lugar que você sabe que vai se chatear? Né? Então, quer dizer, não existe dinheiro que pague a chateação. Né? Então, quando você chega no limite, né? No limite, então o que começa a acontecer? Você começa a adoecer, porque você entra em estado de estresse. Quer dizer, você vai para o trabalho, acha aquilo horrível, quer dizer, você vive um verdadeiro inferno ali, né? E não consegue enxergar nada de positivo pelo que você está falando aqui, né? É tudo ruim o tempo todo, todo mundo te infernizando o tempo todo, não só o dono, mas os clientes, quer dizer, tudo é muito chato, né? Então você tem que começar a perceber qual é o teu limite, o quanto que vale a pena. Porque senão você está trocando seis por meia dúzia. Então você está falando assim, olha, eu estou aceitando esse trabalho aqui porque a crise está ruim e preciso pagar minhas contas, tá? Mas se você continuar num lugar como esse, que você não suporta, que você não consegue enxergar nada de bom, daqui a pouco você começa a ficar doente. E aí você vai gastar o seu dinheiro do salário com remédio médico. Quer dizer, até que ponto isso funciona, né? Então, que dica que eu te dou? Essa angústia que você está sentindo é um sinal da tua alma de que talvez a tua vida não esteja tomando o caminho correto. Talvez você esteja divergindo daquilo que você realmente gostaria de fazer. Então, eu acho que as pessoas pecam muito por falta de planejamento na vida. Eu acho que você tem que retomar o seu projeto de vida, saber o que você realmente gosta. Antes de você sair por aí buscando emprego ou fazendo qualquer outra coisa assim, eu acho que é bacana você fazer uma reflexão da sua vida. Sabe, que decisões você tem tomado para que você tenha chegado nesse ponto onde você está na sua vida? Foi você que foi até aí, você que aceitou esse emprego. Ninguém colocou um revólver na tua cabeça e te obrigou a ficar aí, né? Então, assim, eu acho que a gente faz decisões da vida, que às vezes a gente se coloca numa prisão, numa situação negativa e depois a gente se ressente dela. Mas, na verdade, foi a gente que foi tomando decisões na vida assim, tá? E a gente se perde. Então, talvez você precise ver direito, né? Relembrar aqueles seus sonhos, né? O que você realmente gostaria de fazer mesmo da vida, o que é que te faz realmente feliz, e vai buscar um emprego que esteja numa área que você goste, né? Que tem que ser, no mínimo, algo que você gosta de fazer para você ir todo dia trabalhar. Tá legal, ô Juliana? Então pensa aí um pouquinho, reflita um pouquinho sobre essa situação, porque você não é só vítima dessa situação, você também é construtora dessa situação. Então eu acho que é bacana você parar para pensar um pouquinho antes de sair por aí tomando decisões apenas com base na sua emoção agora, tá bom? Então boa sorte para você, vamos lá.
Tudo bem, tá certo. Então a gente agradece a participação da Juliana.